O olhar apurado sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora a Análise dos Fatos.
Olá, seja bem-vinda e seja bem-vindo para mais uma edição aqui do Análise dos Fatos, nesta quarta, 4 de outubro de 2023. Oi, Felipe, boa tarde.
Salve, salve, Raizen, equipe, melhores ouvintes da Eldorado FM. Sempre um prazer falar com vocês no Análise dos Fatos, que fica disponível nas plataformas de podcast logo em seguida a transmissão ao vivo. Vamos com tudo.
Vamos então aos destaques do dia. Em 42 segundos, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprova uma mudança na Constituição para limitar prazos e decisões individuais no STF.
Uma apuração do Estadão revela que Lula atuou numa operação de empréstimo de US$ 1 bilhão à Argentina para conter o avanço do candidato Javier Milei.
E ainda, os problemas de uma linha ferroviária privatizada em São Paulo e a Copa do Mundo de 2030, que será disputada em 6 países e 3 continentes.
O que acontece no Brasil e no mundo? Análise dos fatos.
O presidente Lula atuou em uma operação para o banco emprestar US$ 1 bilhão à Argentina e barrar o avanço de Javier Milei, candidato à presidência do país vizinho. Apuração exclusiva da colunista do Estadão, Vera Rosa.
No fim de agosto, o presidente Lula atuou para que o Banco de Desenvolvimento da América Latina, o CAF, concedesse um empréstimo de US$ 1 bilhão à Argentina. O presidente Lula pediu para que a ministra do Planejamento, Simone Tebet, desse aval a esse empréstimo para a Argentina. É que a ministra Simone Tebet é a governadora do Brasil no CAF e, por isso, a operação de socorro precisava do aval dela. A rigor, a Argentina não poderia mais ter acesso aos recursos porque já havia esgotado o limite de crédito. Só que a Argentina precisava desse empréstimo para que o FMI liberasse uma parcela de US$ 7,5 bilhões. Só que a Argentina não tinha, como não tem, dólares suficientes para isso. Ela está numa situação econômica muito difícil, com inflação de mais de 100% ao ano. Então, necessitava desse empréstimo para que o FMI liberasse aquele desembolso. E aí, dos 21 países que compõem o CAF, apenas o Peru votou contra. Então, o empréstimo foi liberado e o dinheiro foi direto para a conta do FMI em nome da Argentina. Agora, o presidente Lula fez isso não só porque a Argentina é o terceiro maior parceiro comercial do Brasil, atrás apenas da China e dos Estados Unidos. O governo brasileiro está muito preocupado com a possibilidade de vitória de Javier Milei, que é um político visto como a versão piorada do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele é um líder populista que se apresenta com um discurso anti-establishment, ele prega a dolarização da Argentina, a saída do Mercosul, a extinção do Banco Central e o fechamento de vários ministérios para reduzir o tamanho do Estado. O próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, chegou a dizer que o Mercosul está em risco. Então, no Planalto, classifica-se a eventual ascensão de Milei como um verdadeiro desastre. O Planalto tem feito tudo para dar uma força ao ministro da Economia, Sérgio Massa, que disputa a cadeira de Alberto Fernandes, presidente da Argentina, com o Milei. Inclusive, Massa esteve com Lula em Brasília no dia 28 de agosto. Só que a briga está cada vez mais difícil para o Massa, que é o candidato do peronismo. A eleição na Argentina vai ser no próximo dia 22 e tudo indica que haverá segundo turno. Então, diante desse cenário, o presidente Lula decidiu agir. Essa estratégia é ancorada por um diagnóstico político bem pragmático, que é o seguinte: o possível triunfo de Milei ressuscita um polo de extrema-direita ainda mais radical na América Latina. E isso é tudo que o presidente Lula não quer.
Bom, tudo que um político, sobretudo populista, faz nos bastidores e não está registrado em áudio, em vídeo, e é comprometedor para ele, ele acaba negando publicamente. E aí, claro, se cria uma dúvida na cabeça de muita gente, e o político explora isso, em relação aos relatos do que realmente aconteceu. Então, a Vera Rosa trouxe no Estadão uma apuração da atuação do Lula nos bastidores dessa operação. E o governo soltou uma nota da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, quer dizer, o Ministério da Propaganda, comandado pelo Paulo Pimenta, em que o Lula nega essa intervenção e a Simone Tebet, ministra do Planejamento, nega ter recebido telefonema do Lula para tratar desse assunto. Mas o país que o Lula preside, o Brasil, votou no CAF, nesse banco, a favor do financiamento à Argentina. Os fatos, portanto, são que o Lula já defendia financiamentos ao país vizinho e o voto brasileiro foi alinhado ao desejo publicamente manifestado pelo Lula. Então, nenhum bastidor contra ou a favor de jornalista ou do governo vai mudar os fatos. Então, esse episódio do financiamento da Argentina confirma que o Lula usa a autodeterminação dos povos conforme a conveniência. Quando ele é questionado sobre as arbitrariedades de ditaduras amigas, ele recorre a esse princípio do direito internacional, a autodeterminação dos povos, que foi concebido para garantir a soberania de uma nação e o direito do seu povo de fazer escolhas sem intervenção externa. Já é uma alegação contraditória, porque geralmente são os ditadores que impõem um regime ditatorial ao próprio povo, não o contrário. Então, em agosto de 2022, em entrevista ao Jornal Nacional, quando era candidato a presidente, o Lula foi questionado se o apoio a ditaduras de esquerda não contradiz também, né, a postura de um democrata. Ele se autoproclama um democrata. E ele se saiu com esse contorcionismo, abro aspas. Primeiro, para ser um democrata, a gente precisa respeitar a autodeterminação dos povos. Cada país cuida do seu nariz. É assim que eu quero para o Brasil e é assim que eu quero para os outros. Fecho aspas. Em abril de 2023, desse ano, o Lula foi além. Em relação à violação de direitos humanos na ditadura chinesa, o atual presidente declarou o seguinte, abro aspas, nós precisamos aprender a respeitar a autodeterminação dos povos. A China encontrou um jeito de resolver os seus problemas. Fecho aspas. E em maio, além disso, além dessas duas declarações que eu estou citando aqui como exemplo, o Lula ainda prometeu que faria todo e qualquer sacrifício para ajudar a Argentina. Aliás, ainda antes, em abril, durante a posse de Dilma Rousseff na presidência do Banco dos BRICS, o Lula manifestou o desejo de instrumentalizar o Banco dos BRICS para financiar a Argentina e outros países latino-americanos em crise econômica, como ele fez no passado com o BNDES para financiar as ditaduras de Cuba e Venezuela. Ele declarou o seguinte, eu espero que esse banco, o dos BRICS, tenha condições de ter dinheiro para emprestar para os países mais pobres da América Latina e do Caribe. Fecho aspas. E a situação econômica da Argentina, governada pelo Alberto Fernández, aliado do Lula, é desastrosa. E em junho, e apontei isso também, o petista manifestou a sua satisfação em usar o BNDES para esse mesmo fim. Abro aspas para o Lula, fico muito satisfeito com as perspectivas positivas de financiamento do BNDES, a exportação de produtos para a construção do gasoduto Nestor Kirchner. Fecho aspas. Nestor Kirchner, marido da Cristina Kirchner, foi presidente da Argentina e o casal sempre foi aliado do Lula. Então, como a eleição no país vizinho está próxima, prevista para 22 de outubro, há uma intenção, pelo menos, né, por parte do Lula, por parte do governo brasileiro, em socorrer o regime do aliado dele, que tem aí como candidato à sucessão o ministro da Economia, Sérgio Massa, que teve que pedir desculpas até no debate eleitoral lá na Argentina em relação à situação econômica do país. Então, é claro que existe um desejo aqui da esquerda latino-americana de impedir a ascensão à direita desse rival, o Javier Milei, que tem um discurso populista com lampejos autoritários. Você tem agora sobre o que não houve grande repercussão, é de que o Brasil votou a favor no Banco de Desenvolvimento da América Latina, o CAF, que tem esse nome porque o nome original é Comunidade Andina de Fomento. O nosso país ele tem influência sobre outros países da região, e de modo que a única autodeterminação que o Lula respeita, me parece que é a dos ditadores e governantes amigos, porque eles sempre encontram um jeito de meter o nariz e resolver os seus problemas. Então, independentemente de o aval do Lula ter sido direto, manifestado para alguém, para que os representantes brasileiros votassem dessa maneira, Ele já tinha dado um aval tácito defendendo, em diversas oportunidades, financiamentos à Argentina. Então ele tem um duplo padrão. Os seus aliados precisam de apoio, ele vai lá e apoia. Quando ele é questionado sobre os pontos críticos do regime dos seus aliados, ele recorre a essa alegação de autodeterminação dos povos. Vamos acompanhar aí os desdobramentos, evidentemente, mas o Brasil tenta... tenta sempre ajudar esses regimes que não têm, seja por direitos humanos, seja por questões econômicas, grandes méritos.
Nael Dourado, análise dos fatos.
A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou hoje uma proposta de emenda à Constituição que altera as regras para o pedido de vista e para decisões individuais de ministros do Supremo Tribunal Federal. O texto, de autoria do senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, foi votado em apenas 42 segundos. Para ler essa notícia, a gente vai demorar um pouco mais. E ainda será apreciado pelo plenário do Senado. E, se aprovado, vai, então, à Câmara. O presidente da CCJ, Davi Alcolumbre, foi quem conduziu a votação expressa.
Então nós vamos deliberar agora o item 3, que é a proposta de emenda constitucional número 8, não terminativo, que altera a Constituição Federal para dispor sobre os pedidos de vista, declaração de inconstitucionalidade e concessão de cautelares nos tribunais. O autor da matéria é o senador Oriovisto Guimarães e outros, o relator é o senador Espiridião Amin. Foi concedida a vista coletiva nos termos regimentais no dia 30/8. Coloca em discussão a matéria. Não há senadores inscritos para discutir, está encerrada a discussão em votação. Os senadores e senadoras que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. O relatório que passa a constituir parecer da comissão favorável à proposta, a matéria vai ao plenário do Senado Federal.
O texto define que pedidos de vista o tempo extra para análise de processo, em tribunais, devem ser coletivos e limitados a 6 meses, podendo ser renovados por mais 3. Após o prazo, o processo seria incluído automaticamente na pauta de votações. A PEC também proíbe decisões monocráticas, ou seja, de um único ministro, que tenham como efeito suspender leis ou atos normativos que atinjam a coletividade ou suspender atos do presidente da República ou dos presidentes da Câmara, do Senado e do Congresso. O relator Espiridião Amin diz que as alterações previstas na PEC já constam no regimento interno do STF e agora seriam constitucionalizadas. O Supremo já havia aprovado em dezembro de 2022 uma mudança nas regras internas da Corte. O Tribunal fixou prazo de 90 dias para os chamados pedidos de vista, prazo menor que o previsto na PEC. E o STF, no entanto, admite que o pedido seja de um único ministro. Os ministros decidiram ainda que decisões individuais urgentes devem ser submetidas imediatamente para julgamento dos demais colegas, para evitar grave dano ou garantir a eficácia de decisão anterior. No caso de prisões, por exemplo, a análise deve ser feita em julgamentos presenciais. E os embates entre o Legislativo e o Judiciário não param. Senadores reagiram também ao ministro Gilmar Mendes e dizem que a discussão de um mandato no STF fará ministros se sentirem normais. A Isabela Alonso Panho tem os detalhes.
Os primeiros dias dessa semana no mundo da política foram marcados pelo retorno de uma discussão antiga, mas que pode voltar para a pauta do Legislativo ainda esse ano. Na segunda-feira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que vai trazer para discussão na casa um mandato para os ministros do Supremo.
Essa é uma tese que eu já defendi publicamente, continuo a defender, acho que seria bom para o Poder Judiciário, para a Suprema Corte do nosso país, seria bom para a sociedade brasileira termos uma limitação do mandato de ministros do Supremo. Agora que já resolverá a segunda vaga de responsabilidade do presidente Lula, é o momento de nós iniciarmos essa discussão no Senado Federal e buscarmos a elevação da idade mínima para ingresso no Supremo Tribunal Federal, a fixação de mandatos na Suprema Corte, num tempo também que dê estabilidade jurídica até para a formação da jurisprudência do país. Essa é uma tese aplicada em outros países do mundo, é uma tese defendida por diversos segmentos, inclusive por ministros e ex-ministros do Supremo Tribunal Federal. Federal, e eu acho que é uma tese possível de ser debatida e discutida no Senado Federal.
Hoje o cargo é vitalício, os ministros podem ficar até a aposentadoria, e há várias propostas legislativas, tanto na Câmara quanto no Senado, para que esse período tenha um fim que não seja aposentadoria. O ministro ficaria 10, 12, 15 anos na cadeira e depois voltaria a ocupar a função que ele tinha antes. Essa declaração do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, acabou gerando uma reação por parte do ministro Gilmar Mendes, que é o decano do Supremo. Ele disse que a ideia é inoportuna por causa dessa tentativa de golpe de Estado do 8 de janeiro, nas palavras dele, e disse que o esforço do Senado era comovente e que, caso o mandato fixo seja aprovado, o Supremo se transformaria em uma agência reguladora desvirtuada. Nessa terça-feira, vários senadores vieram a público rebater o magistrado. Hamilton Mourão, Alessandro Vieira, Sérgio Moro, que é um desafeto declarado do ministro por questões ligadas à condução da Lava Jato, e Plínio Valério. Esse último senador, que é um tucano do estado do Amazonas, é autor de uma PEC sobre esse mesmo assunto. Ele propõe que os ministros, salvo engano, tenham aí 10 anos de mandato. Ele disse, abre aspas, os ministros certamente se sentirão como seres humanos normais, fecha aspas, caso tenham um mandato. Essa reação dos senadores mostra um descontentamento com a forma como o ministro Gilmar Mendes colocou a sua crítica à possibilidade de mandato fixo para os magistrados do Supremo Tribunal Federal.
Bom, o Supremo está mandando recado para o Congresso Nacional de que não é hora de tratar de mandato fixo. E Gilmar Mendes é o porta-voz que vai no Twitter se intrometer no processo legislativo como se não bastasse. Evidentemente, todos os avanços do Supremo Tribunal Federal na competência do Poder Legislativo e que estão gerando esse caldo de indignação a ponto de suscitar diversas iniciativas para restringir e limitar o poder dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que estão abusando desse poder. A gente viu o Supremo legislar, e está vendo, na verdade, nos casos de aborto, no caso de drogas, no porte da maconha, em ambos, se tratando de descriminalização, no caso do marco temporal, no caso do imposto sindical, no caso da lei das estatais, é tudo sob o pretexto de avaliar a constitucionalidade, mas quando a gente vai ver, não é isso que está acontecendo. É canetada atrás de canetada. Decisão monocrática já era para ter sido regulada há muito tempo. A ministra Rosa Weber, nessa gestão como presidente do Supremo Tribunal Federal, ela chegou a tomar decisões para limitar, como foi colocado na reportagem, o pedido de vista e até decisão monocrática. Só que eu não estou vendo exatamente isso ser obedecido, isso ficar muito claro. Me parece importante que haja essas iniciativas do Congresso Nacional. Agora, teve uma iniciativa também que tornou ali a questão do pedido de vista até mais flexível do que já estava previsto nessa decisão da Rosa Weber de alterar o regimento interno do STF. Então, é preciso ser firme no Congresso Nacional para conter o poder de ministros do Supremo que não estão tendo autocontenção no respeito aos pressupostos democráticos, que são o da separação e da independência entre os poderes. Agora, como o ministro do STF julga parlamentares, como eles têm esse poder de avançar ou não processos envolvendo deputados federais e senadores, tem muito parlamentar que fica com medo. E tem parlamentar que é beneficiado, quer dizer, existe uma decisão favorável no STF contra ele, ou várias, como é o caso do presidente da Câmara, Arthur Lira, que é sempre blindado no Supremo. E aí, eu acho muito curioso que ele se volte contra essas iniciativas de restringir o poder de ministro e de restringir o mandato de ministros. É um mandato muito longo, a gente tem que aturar décadas ministros que foram indicados por presidente da República que tem total interesse em se blindar. Então, são válidas essas iniciativas e não dá para deixar de apontar aqueles que estão muito felizes com o Supremo como ele está. Porque eles varrem, o Supremo varre a sujeira para debaixo do tapete e aqueles ficam muito satisfeitos defendendo seus interesses.
Você ouve Análise dos Fatos.
A linha 9 Esmeralda da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, CPTM, enfrenta novos problemas de circulação nesta quarta-feira, pelo segundo dia consecutivo. Conforme a concessionária Via Mobilidade, empresa privada que cuida do serviço, os trens circulam neste momento por via única entre as estações Vila Olímpia e Cidade Universitária devido à manutenção no sistema elétrico. Os ônibus do Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência, o PAESE, atendem o trecho. A empresa diz que técnicos atuam desde ontem para corrigir a falha que ocorreu por volta das 2 da tarde. O trabalho de manutenção envolve 5 frentes de trabalho formadas por cerca de 70 colaboradores, disse em nota a Via Mobilidade, que também opera a linha 8 Diamante. A Via Mobilidade também abriu boletim de ocorrência para uma investigação de suposto vandalismo na região onde ocorreu a falha. No documento obtido pelo Estadão, consta que Rafael Custódio de Sá, que se apresentou como gerente de engenharia da parte elétrica da Via Mobilidade, relatou que quando chegou à estação Pinheiros, notou que a rede aérea estava consideravelmente danificada e de uma forma anormal para o sistema, tendo em vista a extensão muito grande. Ele disse à polícia que a equipe notou que os consoles que ficam nos postes sustentando os cabos estavam soltos em todo o trecho citado, que compreendem as estações Vila Olímpia, Cidade Jardim, Hebraica, Rebouças, Pinheiros e Cidade Universitária. Na altura do número 7037 da Marginal do Pinheiros, a equipe relata ter encontrado pedras estranhas ao sistema, grandes e não britas, próximas ao posteamento onde o console se soltou, além de, dentro desse trecho de aproximadamente 90 metros, 5 gradis abertos. Entre a estação Pinheiros e a estação Cidade Jardim, na lateral da via, a canaleta, os funcionários também se depararam com um objeto metálico composto por um tubo metálico e um cabo de aço, diz a nota, estranho ao sistema. O Estadão entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública, mas não obteve retorno e no boletim de ocorrência a equipe policial solicita uma perícia no local.
Olha, a notícia de que houve uma falha no sistema elétrico da linha 9, que é uma das 2 linhas privatizadas, a outra é a 8, linha 9 Esmeralda, linha 8 Diamante, essa notícia, repito, da falha elétrica foi explorada ontem pela esquerda defensora da greve contra a privatização das empresas, ou mesmo por aqueles que são contra a privatização das empresas, mas não aderiram completamente à greve. E, obviamente, havia uma coincidência que precisava ser levada em consideração por qualquer mente cautelosa. Isso aconteceu no dia em que os funcionários estavam fazendo greve, funcionários do metrô, da CPTM e da Sabesp. Então, há uma alegação por parte deles, por parte dessa esquerda, de que os serviços das linhas privatizadas, na verdade, são piores e que tudo vai piorar se as demais linhas forem privatizadas, etc. E o boletim de ocorrência, feito por funcionários da Via Mobilidade, aponta e deixou registrado indícios de sabotagem, indícios de que alguém foi lá, ou um grupo, eventualmente, causar de propósito, de uma maneira deliberada, essa falha. E aí se questiona, seriam pessoas ligadas ao movimento grevista, não estou dizendo que foi um funcionário, etc., mas eventualmente um ativista, um militante, um extremista de esquerda, disposto a produzir artificialmente uma falha para apontar que a privatização seria pior para a prestação dos serviços públicos. Então são esses indícios, ainda não tem uma conclusão, aqui a gente é prudente, que estão sendo investigados pela polícia. Então a polícia está apurando uma possível sabotagem ocorrida na linha 9. Quando eu escrevi até um texto ontem a respeito desse caso, eu coloquei, olha, foram as 2 linhas que funcionaram no dia da greve, foram as privatizadas, apesar daquele trecho em que houve uma falha, num caso que ainda precisa ser investigado. Então vamos aguardar a conclusão da investigação.
Análise dos fatos.
A FIFA anunciou nesta quarta-feira que a Copa do Mundo de 2030 será disputada na Espanha, em Portugal e no Marrocos. A entidade máxima do futebol mundial também anunciou que os primeiros jogos do mesmo mundial serão realizados na Argentina, no Uruguai e no Paraguai, jogo de abertura no Uruguai. Desta forma, a FIFA contemplou as duas principais candidaturas para a Copa, que vai marcar o centenário do torneio disputado pela primeira vez em 1930 no Uruguai. A decisão surpreende, porque a entidade não havia programado nenhum anúncio para esta quarta. Ao mesmo tempo, o presidente da Conmebol, Alejandro Domingues, se antecipou à própria FIFA ao anunciar, em entrevista coletiva, os jogos inaugurais na América do Sul. Com a decisão da FIFA, a Copa do Mundo será disputada pela primeira vez em 6 países diferentes e em 3 continentes.
Que coisa, hein, Raizen? Será que vai funcionar isso? Para qual país é que o pessoal quer ver os jogos vai? Para o país onde a sua seleção vai jogar, evidentemente. É, quer dizer, há uma distribuição aí em todos esses investimentos de infraestrutura para a Copa do Mundo. A gente está vivendo um momento de globalização e parece que a FIFA está querendo agradar a todo mundo ao mesmo tempo. É, vamos acompanhar aí as reações mundiais para ver se isso vai ser bom ou ruim. Eu ainda não tenho uma opinião formada, você tem?
É, também estou esperando para ver como que vai ser a logística, porque se a gente levar em conta também aqui que país sede já sempre está classificado, já serão... Então, 6 classificados.
Pois é, infelizmente, o Brasil já teve a Copa do Mundo, né, recentemente no Brasil. O Brasil podia ser sempre sede aí para estar sempre classificado e a gente não passar aqueles riscos, né, nas eliminatórias. Só que aqui também as outras seleções são muito fáceis, o Brasil tem a obrigação de passar.
Tem que passar. A análise dos fatos tem trabalhos técnicos de Moacir Biasi e o comando da mesa de som é do Carlos Amaral.
Produção, edição e coordenação de Laís Gotardo. Valeu, Raiz, e melhores ouvintes. Até amanhã.
Valeu, até amanhã.
Você ouviu Análise dos Fatos. Se você perdeu esta edição ou quer ouvir de novo, acesse radioeldorado.com.br ou assine gratuitamente o podcast no iTunes, Google Podcast, Deezer ou Spotify.